Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 98 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este episódio foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e com o engenheiro e maratonista Rodrigo Pereira. Rodrigo tem 43 anos, é casado, tem dois filhos, é engenheiro, gerente de projeto de submarinos e atleta amador. É apaixonado por corrida, especialmente as de longas distâncias, e um grande entusiasta e amante da nutrição. E tem hoje a low carb como estilo de vida, que por sinal transformou a sua saúde e o desempenho esportivo. Acompanhe o episódio agora. Olha aí, boa noite, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Deixa eu só conferir a data de hoje aqui, ó. Hoje é 2 de julho de 2020. Apareceu aqui na hora. E hoje, Nutri, a gente está trazendo mais um cisne negro. Eu acho que pode ser promovido, viu, Rodrigão? Porque lá no grupo do Atletas Low Carb, que faz sucesso. A galera fala demais que o Rodrigão, enfim, o cara é desenrolado demais. E a gente vai conhecer um pouco a história do Rodrigão, tá? Para quem é atleta, para quem busca boas informações baseadas em teoria e como aplicar na prática, esse bate-papo vai ser bem enriquecedor. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo.
Obrigado a vocês, né? É um prazer, é uma honra estar aqui, né? Podendo compartilhar um pouco da minha história aí e experiência, né? O que eu tenho vivido aí com a low carb, né? E boa noite a você, André, a você, Nutri. Boa noite aos ouvintes, né? E boa noite aos futuros ouvintes também, né? Então, obrigado aí. E vamos
essa,
lá.
Essa live vai se transformar no podcast também, então. Enfim, terão muitos ouvintes, viu, Rodrigão? Nutri Letícia Low Carb, mais um cisne negro na área.
Mais um, Rodrigão, né? Rodrigo, muito obrigada, né, pela disponibilidade de estar conversando aqui com a gente. A gente fica muito feliz, né, de trazer um exemplo, principalmente de pessoas que estão lá na comunidade, né, e que realmente enriquecem ainda mais a nossa comunidade, né? Hoje a gente já tem mais de 100 pessoas, né, que participam, mais de 100 cisnes negros, né, que estão participando dessa comunidade, e a gente fica muito feliz. Pode falar, André.
Os cisnes negros, é importante a gente avisar, não só atletas, mas tem profissionais de saúde também, querendo saber mais como os atletas aplicam e como a gente que está ajudando esse grupo de atletas, ajuda a guiar, a mostrar o que, como trazer a boa teoria para aplicar na prática. Então, não só atletas, Tem alguns profissionais de saúde também, o que é muito bacana, né, Núcio?
É muito bom, né? Eu falo que low carb já é uma coisa que tem poucos profissionais que sabem aplicar. E ainda no esporte, tem menos ainda. Então, a gente fica muito feliz em ter, né, essas pessoas que também queiram ajudar novos atletas a ter performance, né? Assim como a história do Rodrigo que a gente vai ouvir aqui, a poder performar. E o que a gente sempre fala, né? A saúde, né? E trazer saúde para esse atleta e longevidade no esporte, que é o mais importante.
Isso é mais importante. E a gente já sabe há muitos anos que a cetogênica, enfim, é uma excelente estratégia para o emagrecimento, para a melhoria de hábitos, para a prevenção e tratamento de várias patologias, mas para o esporte ainda existe um bloqueio muito grande. E há pouco mais de um ano, a Nutri Eu, a gente vem aqui no canal mostrando que a low carb é sim uma alternativa segura e pode promover um diferencial competitivo enorme para os atletas independentes do esporte que pratica. E antes de a gente chegar nesse bate-papo aí, Rodrigão, sorriso, Rodrigão. Tem 4 minutos.
Estou prestando atenção. Né?
Eu queria dar boa noite à turma aqui. Uma hora e meia antes de iniciar a live, já tinha boa noite da turma aqui. Ó. Angelina, boa noite. Sadad, Elton Oliveira, Juan Carragal, Henrique Silva, boa noite. Ari Santos, a Fabiana Anunziato, que inclusive a gente estava participando da live hoje da doutora Janaína, e ela falou que acompanhava atletas low carb. Osvaldo, boa noite. Riquep, boa noite. Miguel Neto, Vinícius Bernardo. Olha, o Rodrigão trouxe uma turma grande aí, viu?
Verdade.
Carlos Alberto Corrêa Júnior. Deixa eu ver aqui.
Uma galera da pesada, hein?
Felipe Monteiro, tem Raquel Garcia, que é uma cisne negra também.
É...
O Felipe, a Rafael 21, Fernando Carneiro, Vinícius Siqueira, Ari Santos, Vivian Miné também. Bicha, a turma tá chegando junto. Almir Silva, Isabelle Albuquerque. Inclusive, já tem pergunta aqui, tem comentário. Enfim, tá bacana. Boa noite a todos. É um cisne negro na área, é mais um de nós. Aqui, ó, Vander tá falando, Vander Freitas, Rodrigão é mil. Rodrigão é fera demais. Quando vocês descobrirem como é a rotina de treino do camarada, vocês vão se surpreender, tá? O Alessandro Medeiros, que tome cuidado também, o grande Ultraman.
Esse é um fenômeno. Hã?
Vamos lá, Rodrigão. Quem é? Se apresenta aí pra turma. Quem é o Rodrigão? Idade, onde trabalha, qual a cidade que mora. A imagem sai do Rodrigão.
Aí, vamos lá.
Se apresente aí, Rodrigão.
Vamos lá. Rodrigo, né? Hoje eu sou morador do Rio de Janeiro. Tenho 43 anos, engenheiro. Trabalho em uma empresa hoje responsável pela construção de submarinos. Eu sou apaixonado, né, pela minha família. É, como você já disse, né, André, nós dois aí somos movidos a metas e desafios, ok? Isso é o que me move e motiva hoje. É, até em função disso que eu recebi um apelido, né, de G.I. Joe, né? Isso foi quando, do início da minha carreira profissional, após o meu estágio, né, eu acabei recebendo esse apelido, até pelo próprio slogan, né, missão dada é missão cumprida. Foi um antigo gestor meu, né, Weber de Oliveira. Então, esse nome acabou ficando, né, eu acabei criando o meu Instagram quando comecei a correr e acabei utilizando esse G.I. Joe. Obviamente, eu acabei colocando o Run do lado, né, porque era um Instagram para corrida, né, e postagens desse tipo, então acabou ficando esse nome aí. Eu tenho hoje como hobby a corrida, a qual eu me apaixonei e não pretendo largá-la tão cedo, porque eu falo isso hoje, né, a corrida, ela vem me ajudando e tem me ajudado, né, a desenvolver resiliência, aumentou ainda mais a minha capacidade de concentração, determinação e foco. Eu já me entendo como um cara bem focado, né? Mas eu acho que a corrida ajuda muito mais nesse sentido, né? Então hoje, a corrida para mim, né, ela é a válvula, né, de escape para mim. Ela acaba reduzindo o estresse que eu tenho na minha vida, né? Equilibra a minha personalidade, ela me satisfaz espiritualmente e acredito que assim me torne um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor. E aliado a tudo isso, né, eu acabei decidindo aí, eu adotei a alimentação low carb aí para minha vida, que é o estilo de vida hoje adotado por mim, né, e escolhido por mim, depois de algumas dietas, escolhas, pesquisas e tudo mais aí, né? E eu acho que é esse um breve resumo aí, né, de quem é o Rodrigo hoje.
Rodrigão, olhando seu Instagram, eu vi uma foto, cara, que você tá com o rosto mais redondinho. Eu tive a impressão que você tinha alcançado a obesidade, mas um pouco antes de iniciar a live, você disse que não chegou a ser obeso, mas teve um bom sobrepeso, né?
Isso, perfeito. É, eu nunca fui um cara realmente gordinho, né? Vamos dizer, acredito que era meio inchado, né? Meio inchadinho, né? Na verdade.
Inflamado, né?
É, isso. Eu nunca deixei chegar aos, vamos dizer assim, aos 100 quilos, né? Não ia deixar chegar nessa barreira dos três dígitos.
Mas chegou perto, mas... bateu na porta.
Cheguei perto, cheguei com 98 alguns quebradinhos. Isso aí, quase bati. Mas quando chegava nesse nível, eu fazia alguns radicalismos, né? Deixava de comer algumas coisas, ficava sem comer algum tempo, trocava algum tipo de alimentação, começava a fazer um esporte. Então, sempre ficou nesse meio vai e vem aí, né? Então, foi isso. A grande virada mesmo, né, foi quando eu decidi realmente praticar. Comecei, todo mundo acho que começa, né, praticando algum esporte, né, André? Logicamente, eu já fui, quando mais jovem, eu já pratiquei uma variedade de esportes, né? Como tênis, vôlei, ciclismo, judô, karatê, capoeira e algumas outras atividades. Nem me lembro quantas foram. Mas eu nunca fui até o fim. Eu acho que eu nunca realmente me encontrei naqueles esportes, né? Não apareceu aquela paixão como hoje existiu ou existe, né? Na corrida, né? Mas quando eu completei 18 anos, eu acabei ingressando na faculdade, né? Hoje eu sou engenheiro, mas minha primeira formação foi em processamento de dados, né? Aí toda essa questão de esportes acabou ficando para trás. Porque daí você entra na faculdade, eram as festas, os passeios, as viagens, a bebida e tudo mais, né? Que a maioria já conhece e deve ter passado por essa história, né? E depois de tudo isso, passados-se 10 anos, eu conheci minha esposa, né? Nos casamos, curtimos o nosso momento a dois, fizemos algumas viagens e tal. E depois vieram os nossos dois milagres, né? Os nossos pequenininhos, né? Hoje tem o Thiago, que está com 5 anos, e o Theo, né? Que tem 3 anos. Aí que realmente a transformação aconteceu. Quando você quer mudar de vida, né? Você precisa ter uma qualidade de vida melhor, até mesmo para demonstrar isso para os seus filhos, né? Eles espelham em você e vê você como um super-herói, né? Então eu falei, opa, aqui é o momento, vamos para mudar de vida, né? O que, que a gente pode fazer para melhorar, até ter um condicionamento melhor, né? Que no meu primeiro filho, pô, precisa andar com eles na casa, anda baixado com criança, não é simples não, né? No final do dia você está destruído. Aí você descobre que o seu condicionamento físico não está bom, nada bom, né? Aí sim apareceu a corrida em minha vida, né? E só que, pô, a escolha até da corrida, eu nunca fui fã de corrida, em todos os esportes que eu já pratiquei, eu vou te falar que a parte da corrida eu sempre matava, certo? Eu não gostava, sempre, nunca gostei de correr. Mas, até por questão de praticidade e pelo, talvez um mito, ou sei lá, de ser o esporte que todos falam que é o que emagrece mais rápido. Realmente tem uma velocidade acelerada. Mas depois, quando começa a estudar ou vai mais à frente, a gente vê que não é bem assim, né? Até eu acho que você mesmo, né, André, já usou essa frase várias vezes, eu acho que não sei se tem em algum vídeo nosso, mas eu sei que é sua, que se você precisa fazer algum tipo de exercício, é porque realmente você está se alimentando errado, né? E realmente eu fui perceber isso futuramente, né? Então, acho que... foi aí quando eu dei o início à corrida, né?
Essa frase é do grande Tim Noakes.
Essa é do Tim
Noakes. Se você precisa controlar sua dieta para emagrecer ou para não engordar, enfim. Quer dizer, se você precisa se exercitar para emagrecer. Controlar o peso, é porque sua dieta está errada.
Dieta está errada. Isso, essa é do Tim Noakes. A gente só fala, a gente só repete.
Já escutei algumas vezes do André e... Vamos falar que é a pura realidade, né?
É polêmica, né? A gente não vai trazer esse tema hoje, mas é polêmica. A gente já conversou sobre isso em duas lives com o Danilo Balu e com o Rafa Lund, sobre a prática da atividade física no emagrecimento. E, enfim, o exercício físico tem o seu papel, mas o mais importante, o peso maior, é o que você come, é a qualidade da alimentação, né, Nutri?
Eu digo que é 99%. E eu vejo isso, os exemplos, né, de atletas que às vezes tem um treino, às vezes treina duas vezes ao dia, ou que treina muito, né, final de semana, faz uns treinos de horas, né, 5, 6 horas, e até mesmo em questão, por exemplo, de Ultraman, né, eu tenho o Alessandro, que é Ultraman, e eu tenho outro paciente também, que é Ultraman, que ele também estava com sobrepeso. Então, você vê, são pessoas que têm um treinamento, né, forte, intenso, e se não controla a alimentação, não emagrece e às vezes até ganha peso. Então, para a gente né, ter essa noção né, dessa frase de Tim Noakes, realmente, se você quer emagrecer focando na atividade física, esquece. A probabilidade é muito pequena. Então, o que a gente coloca né, para dentro, ou não, né, por conta também do jejum, que faz parte desse processo do emagrecimento, ele é mais importante para o emagrecimento que o próprio exercício. O exercício tem os seus benefícios, muito, né, tem muitos benefícios aí, e óbvio, né, quanto mais massa magra você tem também, mais esse metabolismo é ativo, então não tem como separar o processo de emagrecimento sem né, exercício, são duas coisas que têm que andar alinhadas, mas não colocar o peso, né, como as pessoas falam, ah, 70% é dieta, 30% é exercício. Não colocar esse peso de 30% é exercício, não. Coloca praticamente 1% ou às vezes 0%. Pensando em outros benefícios, né, talvez numa manutenção de peso, né, assim que chegar né, num peso-alvo, sim, né, o exercício vai ajudar a não ter um reganho de peso, mas para emagrecer, ele é praticamente bem pequeno.
Né? Tem um peso assim, menor. E muitas pessoas que começam, estão com sobrepeso, porra, eu vou começar a correr e emagrece. Só que ela não só corre, ela melhora hábito alimentar, ela melhora a qualidade do sono, ela se planeja melhor, então tem todo um estilo de vida envolvido, não só a corrida. E o Rafa Lund e o Danilo Balu, eles, a gente fez lives em momentos bem diferentes, mas eles falaram praticamente a mesma coisa, que o papel da atividade física, ele é muito grande na manutenção do estilo de vida saudável a longo prazo. Então, o papel do emagrecimento está mais relacionado à dieta, mas quando você se exercita, você tende a manter a disciplina na alimentação, na qualidade do sono, enfim, para manutenção e durabilidade desse novo estilo de vida, o papel da atividade física é fundamental. E tem uma coisa que o Rodrigo falou, Nutri, que é bem comum, que é importante a gente falar também, que é a lei da compensação. Ele falou que bateu na porta aí dos 100 quilômetros, e quando bateu na porta 100 quilômetros, só os 100 quilômetros da minha cabeça.
vamos chegar lá também.
Bateu na porta aí de 100 quilos, fazia o quê? Passava muito tempo sem comer, fazia umas dietas malucas, começava a se exercitar. E não existe essa lei da compensação, cara. Não tem, né? Isso é comum, tá? As pessoas se sentem perdidas, têm medo de ganhar peso e acabam fazendo loucuras. E isso é muito arriscado. Nutri, é perigoso.
Essa lei da compensação, então, o que acontece? Ah, hoje eu vou malhar. Às vezes não tá nem acostumado, né, a fazer um volume grande, né, de treino, e acabar, ah, hoje eu vou me acabar de comer, e aí eu vou aumentar o meu volume de treino, e aí acaba se lesionando, né, pensando nessa questão da lesão, e aí não pode dar continuidade nos treinos. E essa lei da compensação, ela é ingrata, porque, assim, às vezes você faz uma hora de treino, aí você gasta lá 500 calorias, né, nessa uma hora de treino. Aí você vai e fala, agora eu vou comer uma pizza. Dois pedaços de pizza ultrapassa 500 calorias. E dois pedaços de pizza é uma coisa que, né, se você for pensar, para algumas pessoas pode ser pouco, né? Então, ou seja, essa lei da compensação, ela acaba, né, você tendo um aumento desse consumo de caloria, porque aí você fala, ah, eu fiz uma hora de exercício, eu posso, né, eu mereço, e aí acaba exagerando no consumo da alimentação, e aí... Aí, por isso que eu falo, muitas pessoas, às vezes, começam a treinar e, ao invés de perder peso, elas reclamam que ganham peso. Aí eu falo, é por conta dessa lei da compensação. Então, tem que ter essa noção que a comida, ela tem um peso calórico muito grande. E, às vezes, a atividade física que a gente tem que fazer um esforço maior, a gente não gasta tanta caloria assim para poder compensar com a alimentação. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar.
Rodrigão, ele começou a fazer parte do programa Atletas Low Carb, foi no final do ano passado, não foi, Rodrigo?
Isso, foi em novembro de 2019.
Perfeito. Pronto. Então, quer dizer, eu tenho a impressão que a low carb chegou na sua vida, ela é recente, esse seu conhecimento com a low carb, né? Como isso aconteceu?
É, isso. É, na verdade, ela entrou, começou a fazer parte da minha vida após a maratona do Rio de Janeiro, do ano passado, né? Na verdade, em janeiro, foi em janeiro de 19, eu acabei lendo um livro, né? Quando a gente começou, eu comecei com as corridas, né? Eu acabei lendo um livro, Nascidos para Correr, né? Do Christopher McDonald. Acredito que a grande maioria dos corredores deve ter lido esse livro, né? Ele conta a experiência real vivida pelo autor, um jornalista com uma ligação íntima com o esporte, né? E ele tinha problemas sérios para correr. Aí bastavam alguns quilômetros, o joelho doía, ele tinha problemas, né? Não sabia o que era, mecânica da corrida e tal, procurou vários especialistas. Aí ele lembrou de ter lido numa revista, uma tribo, né, dos Tarahumara lá, no norte do México, que os caras eram famosos por fazerem diversas distâncias, né? Os caras corriam 100 quilômetros como fosse ir daqui lá na esquina, né?
Tipo o André.
Para resumir um pouco, na verdade, é isso. Tipo o André, vou comprar um pão, vou ali, corro 100 quilômetros. Então...
Comprar um pão,
mas,
não. Comprar um galeto.
Isso era antigamente, né? Eu já fui mestre, já gostei muito de pão, viu? Mas esse eu já tinha me livrado faz tempo, né? Mas, e para resumir, é uma história de superação, né? E, logicamente, mérito por ele ser um jornalista, né? E escritor que teve a grande habilidade de contar a sua história, né? A leitura é muito boa, realmente, é memorável. É um livro que tem quase 400 páginas. E eu acabei devorando esse livro aí em 3 noites, certo? E eu terminei esse livro tão empolgado, André, que no outro dia, pô, eu não me lembro quanto tempo, se foi no domingo, então eu sei que eu cheguei na empresa no outro dia, nós tínhamos um grupo, e eu já falei com meus amigos e fomos nos inscrever. Ah, temos que achar uma maratona aí. Aí eu já me inscrevi, mas eu não satisfeito de achar a Maratona do Rio, e a Maratona do Rio tinha o Desafio do Rio. Acredito que você participou também, né, André, onde você pegou o seu índice para Boston. E eu acabei me inscrevendo no Desafio. Nunca nem tinha feito uma maratona, mas eu já me inscrevi no Desafio. Porque eu gosto de desafio, né? Então vamos para o 21 mais 42. Aí que começou as histórias. Nesse período de janeiro até a maratona, nessa preparação, eu nunca tive parte de assessoria, nada, né? Eu sempre gostei de eu mesmo estudar, eu buscar atrás, eu correr atrás de artigos, e que eu acho que a pessoa, dentre seja qualquer esporte até alimentação, você precisa se conhecer também, né? Até para aplicar as coisas e tudo. Então, nesse período de janeiro até o dia da maratona, os treinos realmente começaram a ficar muito pesados. Eu comecei a fazer pela primeira vez sábado e domingo consecutivos. E, enfim, o dia da maratona chegou. No 21 quilômetros, eu tinha colocado como meta de fazer um pouco mais devagar, não buscar o meu recorde, até porque eu tinha que me resguardar para o outro dia. Mas não adianta. Aquele principiante deu a largada, tocou aquele sino e o cara vai embora. É isso aí, e vamos em frente. E fui, na metade da prova eu estava bem e vi que eu podia quebrar meu recorde. E fui lá e bati meu recorde dos 21 quilômetros, né? Eu tinha um recorde, não me lembro exatamente, era 1,56 e acabei fazendo em 1 hora e 51. Aí todo mundo, pô, você é maluco, tal, e amanhã, tá, cara, amanhã é outro dia, nós vamos ver, vamos descansar, vamos dormir, e amanhã a gente vê como é que faz. Acordei, fui para os 42, André, chegando lá, começou a corrida, e a corrida mudou, né, o ano passado, você sabe disso, né, não saiu aqui do Recreio, eu até sou morador do Recreio, em direção lá ao Flamengo, já saiu no Flamengo, e pegou aqueles dois turnos, né? Inclusive o 500, que aquilo ali é terrível, né?
É, mas terrível.
Além da subida, pô, dentro daquele lugar ali, para você respirar, e ali, acho que foi no oitavo, nono quilômetro, você vai e volta. Ali mas já, ali
teve
já...
Isso, né? Depois foi plano, né?
É, isso aí. Aí ali já desgastou, né? O peão. Quando eu cheguei no quilômetro 28, que eu tava lá no Leblon, ah, meu amigo, aí as pernas já tinham acabado, né? Chegou no 30, é aquela velha história do quebrar, né? Aí eu tinha quebrado. Mas eu, como tinha o objetivo e a meta de fechar em menos de 4 horas a minha primeira maratona, né? Ah, eu coloquei na cabeça, né? Aí vem aquela parte mais mental, né? Criação de... Você é obrigado a criar os calos mentais, né? Acho que isso é a parte fundamental e muito boa da corrida nesse ponto, né? Você tem que enfrentar todos esses objetivos aí que acontece, e busquei forças e fui. Tinha um amigo meu até que estava me esperando, o Wanderson, lá no quilômetro 30, para me acompanhar, que ia ser difícil, e nós fomos até o final. E cheguei destruído, aquela que com ânsia de vômito, dor nas pernas, foi sub 4, 3,58 e 58, 59, não me lembro, mas foi isso, 3,58 alguma coisa. E consegui minha meta, né, porque eu não sou de desistir, sou muito focado, mas cheguei destruído. E aquilo me fez pensar em alguns pontos. Eu falei, não é possível, eu treinei realmente muito para isso, mas não é possível que existe realmente essa lenda ou essa barreira dos 30 quilômetros e por que que isso acontece. E eu comecei a pesquisar muito sobre isso. Aí eu tinha visto um artigo numa revista esportiva, eu realmente não me lembro o nome, um artigo que falava, ó, chega um ponto da corrida ou de qualquer esporte que você precisa trabalhar ou melhorar a sua alimentação. Aí foi quando eu parei de devorar livros de corrida, né, de mecânica, blá, de corrida, e passei a devorar livros sobre alimentação. E nela eu cheguei à conclusão, eu cheguei a ver até que no Netflix saiu alguns artigos, saiu depois aquele Dieta dos Gladiadores, que eu quase entrei no vegetariano, né? Eu acabei fazendo por uma semana, mas eu comecei a pesquisar e você começa a ver que não tinha muito fundamento, nem alguns artigos, iam faltar alguns nutrientes, algumas vitaminas, não estava muito. Era fácil de você destruir os argumentos do filme. Então, eu falei, não é por aí. Aí foi quando eu descobri a low carb e realmente comecei a fazer a low carb, né? Mas uma low carb do meu entendimento, Rodrigo. Vamos lá. Eu já não comia açúcar, isso realmente eu nunca fui usuário muito de açúcar, né? Não era muito de doce. Agora, a parte de carboidrato, esse não tinha jeito. Fã pra caramba de não tem jeito. Pizza. Era duas inteiras todo domingo, às vezes na quarta-feira, massa pra caramba. E aquele tradicional, antes do longão, né?
Macarrão,
né? Dois pratão de macarrão com molhozão em cima, bati aquela foto pra galera, 5 horas a gente se encontra ali, né, pra correr, né? E, pô, o início da corrida já era triste, que era uma briga, se não sabia se era uma briga do estômago com as pernas, né? E até você pegar... É um negócio terrível. Então... Mas não eliminei, abaixei um pouco o consumo de carboidrato, até pelo que eu tinha entendido da low carb, mas não deixei de fazer essas cargas gigantes antes de qualquer corrida, longão. E meus gel, né? Porque, pô, gel era o bicho. Gel, Gatorade e tudo que você imaginasse ia para dentro, né? Em questão de 30 minutos, ali recomenda 45 minutos, mas às vezes em 15 em 15, porque você acha que aquilo vai te dar o poder do super-homem, né? Aí, eu não lembro por quê, mas eu acabei assistindo nesse meio termo, comecei a pesquisar sobre ultramaratonistas, né? E aí que eu conheci o Márcio Vilar, até que morador do Recreio, né? Grande, um ídolo hoje para mim, né? Campeão mundial de esteira aí, bateu o recorde, tá no Guinness Book, Santiago e o Três Mundo. Então tem várias histórias dele, o outro Ariman, ultramaratonista, e o Carlos Dias, né? Que é o mais antigo deles e foi considerado pela History, aí tem um documentário dele, que ele foi considerado aí um dos super-humanos, né? E numa entrevista dessa na History, eu fui ver esse documentário, e eu acho que ele não é praticante de low carb, certo? Agora, só que lá no final, quando vão analisar e levam ele para fazer uns exames e testes, o que o especialista, o cientista fala, ele não tem nada de anormal, né? Porque que não sabia se ele era um cara normal ou não, mas ele não tinha nada de anormal. Mas ele sabia aproveitar muito bem o corpo dele. E ele usava a energia da gordura como fonte de energia da gordura como fonte de energia. E aquilo me chamou a atenção e me intrigou. Falei, rapaz, eu vou pesquisar sobre esse negócio aí. O negócio é low carb, é energia pela gordura e performance. Google. Plá! Na hora que chegou no Google, apareceu atletas low carb. Eu falei, pô, é esses caras aí mesmo. Comecei a assistir alguns vídeos. E depois
primeiro
nós conversamos E entrei, acabei fazendo... ingressei aí acabei ingressando, né, na comunidade do Atletas Low Carb, onde realmente nós tivemos uma conversa, uma assistência muito grande aí, né, da Letícia, do André, tem uma plataforma toda. Aí lá sim eu fui entender o que é low carb, os erros que eu cometi, achava que estava fazendo low carb e na verdade eu não estava fazendo low carb, eu estourava quase em tudo, eu não sabia ler uma tabela no nutricional, eu não sabia verificar os ingredientes, não coisa. Então isso tudo foi uma aula, né? Na verdade, o início dessa comunidade aí com vocês foi a abertura de um novo portal para mim, né? Um novo mundo de pesquisas, né? Onde aí sim levou aí ao nosso papo aí, o precursor de tudo, ao Dr. Souto, né? O site dele, onde eu comecei a pesquisar, onde eu fui atrás de artigos, aí, pô, aí eu vou te falar que é até hoje, né, agora até no meu Instagram, hoje eu baixo uma infinidade de artigos aí sobre cetogênica, low carb, parte de jejum intermitente, fiz alguns cursos online fora, e estudando esses artigos e vendo. E depois de tudo isso, aí eu falei, agora sim, agora vai ser diferente, e agora eu posso colocar algumas metas um pouco mais arrojadas aí, já dá para pensar em buscar algo maior, algo, coisas maiores, né? Como as ultras maratonas. E foi o que eu fiz ao ingressar no Atleta Low Carb. Na outra semana eu me inscrevi para. Eu saí procurando o que teria no início desse ano e acabei me inscrevendo para a ultra maratona de Macaé, né, das 6 horas, onde eu tinha colocado um objetivo de fazer 60 quilômetros, e me inscrevi para a ultra maratona de Bertioga, onde eu tinha colocado, que era 75 quilômetros, né, na areia. Né, e subidas que eu coloquei como meta fechar em 9 horas, mas acabou que não aconteceu, né, até por a questão do Covid aí que nós estamos vivendo e passando, né, mas não deixei de realizar meus treinos, entrei no desafio de vocês, já parti logo para cetogênica, né, que é o mais indicado. Vou falar para vocês, não foi um período bom que eu escolhi, porque foi em novembro, meados de novembro, né? Eu comecei, acho que para meados, quase para fim de novembro, e a gente sabe que é a fase de adaptação lá de 4 a 8 semanas, né? E eu tinha saído de férias, fui até para casa da minha mãe, nós estávamos na praia, e época festiva, Natal e Ano Novo, e casa da mãe, da mamãe, você já viu, né? Como é que você consegue evitar tudo? Mas eu vou falar para vocês. Eu fui firme e não consumi absolutamente nada. Eu me mantive firme no propósito. Obviamente, não sei nem se minha mãe está assistindo ou não, mas eu vi que minha irmã está ali. Obviamente, teve muito na minha cabeça. Por que é isso, meu filho? Você vai ficar sem comer e não vai ter café? Isso não é bom para a saúde. E aquela conversa na cabeça, mas mantive forte, voltei das férias, né? E eu até conversei com a Letícia algumas vezes, falei, rapaz, eu colocava no grupo, esse negócio não vem, eu virei um psicopata do aparelhinho para medir o corpo cetônico, né? Eu chegava a medir 3, 4 vezes no dia, às vezes eu chegava, passava um pouquinho, aí de repente caía, eu falava, rapaz, mas o que eu consumi nesse pedaço aqui? Comecei a fazer curva, gráfico, planilha, e não vai dar certo não vou desistir, Mas até que um dia eu saí para correr, na 7ª semana que eu estava na coisa, eu saí para correr e realmente era o que a doutora tinha falado. Quando você entrar em cetose, você vai saber. E realmente foi isso que aconteceu. Até acho que eu mandei um áudio até acho que no grupo do Atletas Low Carb, né? Que eu estava no meio da rua e, pô, fluiu demais assim a corrida, porque quando você começa com a dieta, a performance cai mesmo, despenca. Eu já estava fazendo treinos ao pace de 5:30 e voltei quase a 6 e pouco, não conseguia terminar. E nesse dia eu saí para fazer um longão e eu acabei fazendo 21 quilômetros direto a um pace, eu acho que de 5:30, 5:40 na época. Pô, e tranquilo, fantástico. Eu já estava praticando o jejum quando comecei a cetogênica, lá pela 3ª semana eu já comecei o jejum, né? Eu pulava sempre o café da manhã e já estava treinando em jejum. Então, ali foi realmente a mudança total. E a melhor coisa no mundo, né? É a liberdade de tudo, né? porque era o que eu buscava também. Para uma ultramaratona, eu não sou um atleta de elite. Estamos treinando para poder chegar lá. A ultramaratona tem essa vantagem. Eu acho que é o único esporte aí, talvez, que você largue com os atletas de elite, né? Então, e eu tinha que ter alguma vantagem em cima desses caras aí, porque você vê, os caras às vezes acabam comendo muito, descansa muito. Eu já sou um cara que durmo pouco, eu falei, rapaz, se eu puder economizar, não levar quase nada naquele mochilão, já estou numa vantagem grande, né? Parar de tomar e consumir coisas, que a gente sabe que isso futuramente vai prejudicar essa quantidade de açúcar, carboidrato, né? É, como a Letícia também sempre fala, a conta vai chegar, um dia ela vai chegar no futuro, essa conta, né? E, pô, isso foi demais. Cara, sair, hoje eu faço treinos, né? De 30, 40, 50 quilômetros no final de semana, que eu saio em jejum e às vezes só tomo apenas água. Eu levo meus eletrólitos, né? Às vezes eu tomo ou não, depois dos 30 quilômetros. E eu levo também uma castanha e nozes, só para emergência se der alguma coisa. Mas normalmente, hoje já, eu não estou consumindo. Então, pô, isso é... Rapaz, é demais. Eu vou falar para vocês que é um outro estilo de vida, acabou com as lesões. Então, é a mágica, acontece mesmo, né? É os nossos corpos cetônicos, para outra conversa. É o treinamento em MAF aí também. E o jejum intermitente, pô, logicamente que tem que ter uma rotina de treino diário, né? Senão também o cara não chega em lugar nenhum. Mas realmente é fantástico, é fantástico. Hoje é fantástico. E a corrida hoje tornou-se prazerosa, né? Aquele negócio gostoso. Você sai para correr 3, 4, 5 horas hoje, eu saio e, pô, é um passeio, né? Não tem aquela pressão, não tem aquele sofrimento, não tem aquela intensidade, porque eu gostava nos intervalados. Rapaz, para com isso, não precisa de nada disso. Isso aí o André provou, né, quando quebrou o recorde dos 100 quilômetros do frio, né? E, pô, eu tô vendo, por minha experiência própria hoje, que é isso mesmo. Agora eu só preciso pôr em prática aí numa outra maratona, que não teve nenhuma. Agora vai a gente pegar, parou, né? Então não tem. É, vai ter. Em setembro tem, não é minha praia, lógico, parte de treino, mas tem uma, vai ter uma outra, não sei se vai acontecer não, 4 de setembro. É um desafio muito grande aí, que é para eu estar lá, eu e um outro amigo meu aí, tá até na live, o Juanito, que é o desafio aqui, que é da trilha aqui, que vai até Nossa Senhora Aparecida, né? Sai de Alfenas, em Minas Gerais, até Nossa Senhora de Aparecida.
É aqui do sul das Gerais?
É, isso aí. Só que a ideia minha, eu não vou fazer o completo. Tem o completo, que acho que são 280 quilômetros, mas a ideia é fazer o de 140 quilômetros, entendeu? Mas não sei se vai ter. Essa aqui é hoje. Oi. Eu tô esperando. É, 140 quilômetros com uma altitude de 2.000 aí. Ui. E trechos que não é fácil, não. Mas vamos ver.
Não é fácil, porque assim, eu falo porque se vai ter, né? Aqui no sul de Minas é tudo morro, né? E para chegar até Aparecida, não é fácil, não. É só subida. Você vai subir muito morro. Já vai esperando.
Vamos. Rodrigão, que relato bacana, tá? Eu só queria deixar registrado. A porta de entrada foi o Atletas Low Carb mais uma vez, Nutri.
Foi.
Ganhamos!
Ganhamos. Eu anotei algumas coisas aqui que é importante. Sim. Só para deixar registrado, tá? É, a gente pode fazer uma live depois, eu acho até bom, Nutri, deixar aqui registrado, a gente conversar sobre as práticas na academia, para quem estuda nutrição, para poder pensar um pouco fora da caixa, né? Porque o Rodrigão falou, correu o desafio Cidade Maravilhosa, quebrou ali no quilômetro 30, bateu no paredão, e começou a pesquisar sobre alimentação e aí descobriu, a chave virou. Então, para o atleta ter mais energia durante mais tempo, para se exercitar por horas e horas e horas, como o Alessandro já fez várias lives aqui e também relatou suas experiências, ele precisa deixar as dependências do carboidrato. O consumo crônico, alto carboidratos, acaba fazendo o corpo depender e comprometer essa capacidade natural de usar a gordura como fonte de energia. Então, hoje, as diretrizes recomendam exatamente isso. Coma muito carboidrato para ter energia. Só que é exatamente isso que a gente vê que atrapalha o atleta ter energia por longas horas. O que é que você pensa disso, Nutri? Ele só encontrou a cetogênica e hoje ele vai falar já, tá? Faz longos de 30, 50 quilômetros nos finais de semana e não, tem problema nenhum. Então, só comida de verdade, reduzir o consumo de carboidratos, a chave virou.
Então, e foi legal, né, que ele falou assim, né, que ficou semanas ali com um pouco de performance. E eu
anotei falando... aqui, 7 semanas.
Não é fácil, não é fácil.
7 semanas, não é fácil, né? Então, assim, e eu falo que esse período, né, de que o atleta está fazendo essa transição, né, ou seja, sai daquele consumo exagerado de carboidrato por conta de tudo que aprende, né, sobre esse consumo, consome muitos géis. De repente, ele, para fazer essa mudança, ele vai ver uma queda na performance, assim, assustadora. E aí, eu sempre falo, paciência, paciência, que a coisa vai, né? Que o corpo, o que acontece? A nossa vida inteira, a gente é bombardeado com quantidades exageradas de carboidrato, a vida inteira. Então, a gente nasce ali, cetogênico, né? Como a gente já falou aqui, o bebê, o consumo do leite materno já, a composição nutricional do leite materno é mais gordura. Então, o bebê nasce ali tendo uma alimentação cetogênica. E aí, ao longo desse desenvolvimento, esse bebê vai sendo estimulado a comer mais carboidrato. Então, as mães começam a dar bolachinha, começam a dar os danoninhos da vida, começam a dar suquinho. Ou seja, vai mudando todo esse metabolismo, que era um metabolismo da gordura. E isso a vida inteira a gente vai trazendo. Aí chega, assim, numa idade adulta que está fazendo um esporte que vem dessa alimentação regada aí de carboidrato, quer achar que essa mudança vai ser rápida. Não, é até rápido, se a gente for considerar que uma vida inteira nós tivemos um tipo de metabolismo, e em poucas semanas a gente consegue mudar, virar essa chavinha, né? Ou seja, começar a usar a gordura de forma que ela deveria ser usada a vida inteira, né? Então, o que acontece? Esse período é bem individual, mas o que foi para o Rodrigo foi de 7 semanas, e a gente sabe quando a gente está usando a gordura corporal como fonte de energia, porque fica uma energia sem fim. É aquela coisa, ele conseguiu fazer 21 quilômetros, tranquilo, né, foi, e, ou seja, e se quisesse fazer mais, às vezes talvez tinha energia. Então a gente tem essa energia estocada, não é à toa que nós estocamos aí, não é à toa que a gente tem esse pneuzinho que a gente não gosta, porque isso veio da nossa evolução. A gente só evoluiu porque a gente conseguiu reter realmente essa gordura para a gente ter energia numa escassez. Óbvio que com toda essa nossa evolução, a gente evoluiu aí mentalmente, né? Fizemos as coisas, né? Geladeira. Tivemos inteligência aí para poder estarmos aqui agora, né? Sem precisar de caçar. Só que o nosso corpo não evoluiu assim, né? Óbvio que teve uma certa evolução, mas foi muito pequena. Então, a gente tem que entender isso. A gente precisa entender que o nosso metabolismo, a gente só está aqui porque a gente tem essa reserva. E como que a gente usa isso, né? Como que a gente faz o nosso corpo usar essa gordura como fonte de energia? A gente precisa ter esse entendimento. E aí, passando isso para o esporte, né? As pessoas têm muito medo de que falte energia para o atleta. Ah, vai faltar energia. Então, põe umas diretrizes com muito carboidrato para que não falte energia. É óbvio que se você está numa dieta que é muito cheia de carboidrato, o seu corpo vai pedir isso, né? O metabolismo vai pedir isso, carboidrato, o tempo inteiro, para você conseguir controlar ali a quantidade de energia. Mas se você não tem essa quantidade de carboidrato que você come em exagero, né? O seu corpo, ele vai ter que começar a buscar energia de algum lugar. E aí é que vai, né, buscar através das gorduras. E aí, para você otimizar isso, você tem que treinar o seu corpo, você tem que fazer com que o seu corpo treine, é o treinamento nutricional. A gente sempre falou aqui, bate nessa tecla, né? O treinamento físico, o treinamento nutricional. Então, você tem que treinar o seu corpo a isso. E aí, por isso que existe esse período da adaptação da dieta cetogênica. Então, é interessante. Assim como tem atletas que em 3 semanas se adaptam, tem atletas que demoram 7, como foi o caso do Rodrigo, atletas que demoram 8, atletas que demoram 10, e aí cada um vai ter o seu tempo, né, de adaptação. Mas tem que ter um pouquinho de paciência, porque chega, porque vai, né, essa hora vai chegar, a gente tem essa capacidade, né? Óbvio que a gente cada ser é único, mas o nosso corpo tem essa capacidade de otimizar a gordura. A gente tem porque fez parte da nossa evolução, né? A gente só evoluiu porque a gente tinha estoque de energia para poder ficar um período grande sem se alimentar.
Perfeito, é isso mesmo.
O Rodrigão falou que fez treino de 21 quilômetros, direto, se sentindo bem. Isso não quer dizer que a gente não se sinta cansado. Quando a gente está sendo adaptado, é claro que a gente sente o corpo cansado. Mas não é nada que impeça o treino de continuar. Então dá para correr 30, 40, 50 quilômetros, é claro que com um ritmo adequado e se sentindo mais confortável, né? A musculatura não reclama tanto. E o Rodrigão, eu tenho outro ponto aqui, que ele falou que depois dessa adaptação, as lesões acabaram. Qual é esse paralelo que você pode falar? Antes de você falar, Nutri, esse consumo alto de carboidratos, principalmente carboidratos refinados, aumenta, como posso falar, o ambiente inflamatório do corpo. Então, a atividade física, ela já aumenta também a questão da inflamação. Então, combina lesão, carboidrato refinado, inflamação. E qual o papel da abordagem cetogênica na redução da questão da inflamação?
Então, como você falou, né, a atividade física ela já é inflamatória, né? E aí a gente fica colocando mais alimentos inflamatórios aí. Então, o açúcar, ele é um desses alimentos, açúcar, farinhas, que faz essa inflamação. Com essa redução, né, do açúcar, da farinha, que aí a gente começa a utilizar a gordura como fonte de energia, é praticamente assim, diminui muito, né, essa questão da inflamação, diminui também a questão da produção do ácido lático, né? Então, muitas pessoas também, com consumo exagerado de carboidrato, tem uma produção maior de ácido lático, então sente mais dores. Que na cetogênica, a gente percebe que essa produção é bem diminuída, né? Então, o que acontece muitas vezes é que o atleta consegue fazer um volume maior, né, dos seus treinos quase todos os dias sem sentir dor. E isso é uma coisa muito interessante que a dieta cetogênica nos traz, né, de benefício para o esporte, para quem às vezes quer, no caso do Rodrigo, fazer uma ultramaratona, ou então quer fazer um desafio, né, como foi a do Rio, de fazer 21 num dia, 42 no outro. Então, ou seja, você diminuindo a inflamação, os alimentos que entram, né, tendo aí a gordura como fonte de energia, diminuindo a produção de ácido lático, isso é uma combinação bem, bem interessante para diminuir essas dores e lesões também.
Rodrigão, conta esse paralelo. Você viveu antes e depois, como foi isso?
Perfeito. Tem alguns pontos interessantes que eu acho que vale ressaltar aí. Essa é a questão da parte inflamatória, porque eu acho que, independente, né, eu não faço mais hoje treinos de intervalado, de tiro e papapá, né? Eu só treino realmente em MAF, porque eu acho que é um pouco prejudicial e eu não estou querendo quebrar nenhum recorde mundial e nem vai conseguir isso hoje, certo? Então, eu quero realmente testar alguns limites, com certeza, de ir mais longe, né? Mas, e para você evoluir, independente, né? Você precisa de volume, não tem jeito, você tem que fazer volume. E para você fazer volume, você não pode se machucar. E se você fizer uma quantidade X de volume, 2X, 3X de volume, automaticamente a sua frequência cardíaca vai melhorar, você vai ter mais velocidade, isso é automático. Só que é complicado realmente, antigamente rapaz, eu tive muitos problemas no início, né? Já tive problema no joelho, aí tive problema de canela, tive problema no tendão de Aquiles, depois eu fiquei com o adutor. E quando eu adotei a dieta low carb, eu vi que eu comecei a poder esticar e treinar mais em sequência, né? Hoje, por exemplo, eu já fiz até a semana de treinar todos os dias, não tem problema.
Para o intervalo menor entre os treinos, né?
Isso, perfeitamente. Porque normalmente, antigamente, exceto aos sábados e domingos, que eu estava fazendo consecutivos, até em função do desafio, mas depois disso que eu entrei na low carb, hoje eu posso treinar todos os dias. E hoje, se eu saio para correr hoje, para mim hoje não existe. Eu vou sair para correr, eu vou fazer 21, pelo menos 21, é isso que está na minha cabeça. E pode ser todos os dias. Obviamente, dia de semana é um pouco mais complicado, porque a rotina nossa de trabalho, tem a rotina com a família, não é tão simples, né? Eu acordo 4:30 da manhã todos os dias, né? Eu pego o transporte aqui, tem o transporte da empresa, mas é 6 horas. Então, e volto para casa de novo 19:20. Então, é difícil, né? Mas aí eu chego, dou uma corrida. Então, tem dias, o final de semana passado mesmo, eu acabei fazendo. Eu fiz 42 quilômetros no sábado, fiz 42 quilômetros no domingo e fiz 21 quilômetros na segunda-feira. Poderia ter corrido terça-feira, sem problema. Mas também, meus filhos, às vezes, acabam dormindo. Então, eu preferi brincar com eles. Então, você vai aqui e senta um pouco para brincar, né? Agora, os finais de semana hoje, não tem jeito. Eu saio hoje, está se tornando de 3 a 5 horas, entendeu? Então, isso é realmente... É fantástico. Eu até tinha comentado com o André, a minha maior distância que eu fiz até hoje em treino foi 53 quilômetros, e foi 153 quilômetros sem nada, só tomando líquidos realmente. Mas, na verdade, eu faço um jejum, um metabólico, na verdade, né? Porque eu criei como rotina, depois de um livro que eu tinha lido do Café Bulletproof, né? Eu criei como rotina, independente se eu vou treinar ou não. Eu acordo hoje, eu tomo um café com a manteiga ghee, certo? Isso é meu padrão.
É então, bom demais, bicho.
Eu faço isso todos os dias, seja para trabalhar, para treinar, é isso que eu faço de manhã. Depois eu só vou almoçar. Hoje eu só faço 2 refeições. E o mais interessante também, esse ponto positivo é do inflamatório. O segundo ponto é que hoje eu já fui radical e treinando bastante para tentar baixar não que seja baixar dos 86, 85 quilos, mas, na verdade, baixar o percentual de gordura, e você tem que realmente perder peso, porque facilita muito na corrida, não tenha dúvida disso. E é muito difícil, eu bati 85, bati 86, e faz radicalismo e vai, e não tem jeito. E na cetogênica, depois que eu adaptei, depois que você passa de uns 6, 7 semanas, rapaz, pela madrugada, começa a descer de um jeito ali que você fala, opa, como é que estopa isso aí? Aí você acaba tendo que consumir uma quantidade absurda de comida, e realmente é isso. Hoje eu não me limito a nada, e eu vou te falar, eu como é muito, viu? Minha refeição na noite, apesar de ser uma, eu vou te falar que não é brincadeira não, os pratos, tem aquele filézão de costela de porco, um hambúrguer de costela bovina, mais um pouquinho de queijo, tem o baconzinho e 6 ovos lá. Terminou não satisfeito, o cara faz um creme de abacate ainda para ir dormir tranquilo. Então, realmente é muita caloria. É muita caloria. Mas você não fica mais nessa balança, entendeu? E eu tinha muita... Outra vantagem, eu tinha muita insônia, eu não tenho mais. Eu sempre dormi pouco, realmente, 4, 5 horas por dia. Mas eu acordava demais na noite, meu sono era muito ruim. Eu acordava 4, 5, 6 vezes à noite. Hoje eu consigo dormir direto, certo? E acordar 5 minutos antes do meu despertador tocar para ir trabalhar, eu estou acordando. E o fato, acho que o mais importante e melhor de todos, eu sempre fui usuário de remédio, né? Para pressão alta e diurético, isso é um problema congênito de família, papapá, e eu não conseguia também conceber e acreditar isso, cara. Pô, ok. É que todos os médicos, cardiologistas, você vai e não, é um problema familiar, você sempre vai ter, você nunca vai largar os seus remédios. Não, peraí, vai largar sim. A corrida me ajudou no início com a alimentação, realmente minha pressão voltou um pouco, eu tive uma pressão de 15 por 10, 14 por 10, mesmo tomando remédio. E depois que eu conciliei junto com a alimentação, né, e me ajeitei na alimentação e na low carb, hoje eu não faço mais uso de medicamento nenhum, certo? Minha pressão hoje é controlada e tudo, eu não uso mais medicamento. Então, outro ponto positivo. Eu vou falar que eu só vejo ponto positivo, né? Eu não sei como as pessoas ainda não adotaram a low carb, né? Até falo para minha mãe todo dia, se ela tiver aí, ela vai voar um chinelo de lá, né? Mas já falei, mãe, larga esse pão. E ainda tem o probleminha da diabetes ali, larga esse pãozinho. Mas é difícil. Quem sabe um dia ela larga isso, né?
Ó, só para quem chegar na live agora, o Instagram do Rodrigão tá aí, G.I. Joe Run. Acompanha o camarada. Ele teve a vida transformada também, não só a vida, mas a questão do desempenho atlético, né? Ele continua buscando novos desafios, depois dessa adaptação ao low carb, como ele enxergou a estratégia de superar esse paredão do quilômetro 30, a gente trocou as mensagens essa semana, o camarada está sonhando alto. Isso é bacana porque você vê que não tem limite, né? O limite está na sua cabeça. Então, ele enxerga isso, ele compartilha muita informação, experiência bacana no Instagram dele, G.I. Joe Run. E, cara, o que tem de fã aqui, Nutri, acompanhando esse bate-papo.
Eu tô vendo aqui.
Ó, tem uma pergunta da Vivian Miné, Rodrigo. Mesmo com sua rodagem extremamente alta, como é a sua recuperação muscular com a low carb? Ele falou aí que costuma correr 42 no sábado, 42 no domingo, 21 na segunda, e na terça ele descansa para não exagerar.
Ó, na terça ele corre atrás das crianças.
É, eu vou... Essa é a rotina mais difícil. Esses aí cansam um pionzinho, cansa mais que os 42, mas vale muito a pena. Que isso, um beijo para os dois pequenininhos. Tem um que está dormindo já. O outro tá ali. Mas, respondendo, né, a Viviane, na verdade, cara, é muito tranquilo. Antigamente, pô, eu fazia o longão no domingo, o ônibus era um caos, cara. Para sentar na cadeira era, nossa senhora, era outro negócio terrível. Hoje, eu não tenho dores nenhuma. Óbvio, se eu for fazer um treino de longas subidas e trilha, que aqui tem quando a gente vai pro lado lá da prainha, do Recreio, quem mora aqui sabe como é que é pegar os cabritos lá, ou ir para a Pedra do Telégrafo, ali realmente é bruto. Não tem jeito, você vai sentir um pouquinho de dor no outro dia. Mas, pô, você tá andando normal com um pouco de dor. Não aquele que você tem que sair se esbarrando nos lugares e não conseguir... nem sentar, né? Então, pô, é muito tranquilo. Essa eu acho que é a grande vantagem, porque, pô, você aumentou o seu volume, não tem jeito. As metas, pô, são cada vez mais desafiadoras, né? Eu falei com o André, logicamente, acho que todo mundo deve sonhar alto, e eu tenho realmente uma meta. Eu falei que até com sou fãzão realmente do Márcio Vilar. Eu conversei com ele outro dia, né? Eu fui buscar até os livros na casa dele e falei para ele: ó, eu sei, eu não tenho currículo nenhum. Você só coloca a gente grande e monstro. Lá só tem monstro na prova do Márcio Vilar, né? Eu falei para ele: mas ó, eu vou estar lá. Talvez o ano que vem, não, por eu não ter currículo, mas um dia eu vou estar lá. Que é o 1000 quilômetros Brasil, né? São 10 dias, 100 quilômetros por dia, né? Então, essa é uma das metas que eu tenho. E ele até comentou comigo: fique tranquilo que, não tendo currículo, mas o ano que vem eu tô para lançar uma prova aí, que é o Resta 1. Não vou falar aqui, senão vai estragar a surpresa dele depois. E talvez essa vai ser classificatória para as pessoas que não têm currículo poder participar do 1000 quilômetros Brasil, né? Então, é isso. É o 1000 quilômetros Brasil. Vamos ver, quem sabe aí, um dia fazer um mundial aí de 24 horas aí, carregar essa nossa bandeira do Brasil e, vai, vamos para os desafios aí. E Espartátum na Grécia, né? Vamos fazer, de jeito, cada vez mais. Nós temos que sonhar alto e verificar nossos limites aí. Logicamente, tudo isso é sempre embasado. Tem um nível de loucura, tem, o cara fala 1000 quilômetros, mas a gente sabe do que é capaz e os treinos, porque se você chegou lá no 1000 quilômetros ou chegou no 100, é porque você treinou para isso e você já passou algum sofrimento para isso também, não tem jeito, né? Então,
cara, 1000 quilômetros pode parecer loucura, mas para quem está em cetose é tranquilo, né?
É tranquilo. Nós vamos testar. Aí realmente nós vamos assinar e carimbar lá. Tá. Aí sim, né? Vamos ver. Mas é isso que a gente busca e tem que testar, não tem jeito. É baseado, temos que nos basear nos artigos científicos, como a gente sempre fala, e fazer o teste. Não tem outro jeito de você saber se funciona, não. Eu já assino embaixo e digo, por experiência própria, já tinha visto, obviamente, todos os casos aí dos primeiros atletas low carb, né, do primeiro grupo que foi, inclusive do André aí, né, quem conhece um pouquinho, eu conheço um pouquinho da história dele, já sabe, né, que funciona e não tem. E não é um caso excepcional. Poderia ser, poderia, mas não é um caso excepcional. E hoje realmente tem vários, né, esses negócios. Claro. Que realmente vocês aí abriram um leque muito grande agora, né? Agora realmente nós estamos, acabou atingindo aí atletas profissionais também, né, que vem mudando. O Balu mesmo, eu assisto também os podcasts deles nos meus longões, né, o Trelado da Corrida, né, o de vocês, e ele já falou disso também em alguns podcasts dele, né. Então, realmente, o negócio está tomando uma proporcionalidade, apesar de muitas pessoas, não sei se tenta esconder, ou porque a própria nutrição também, né, na faculdade de nutrição, a Nutri passou por isso, as diretrizes são outras, os médicos estão com outras diretrizes, nós temos aí a indústria alimentícia, né, você imagina hoje fazer uma propaganda, põe lá o Rodrigão, atleta low carb hoje, eu só preciso de 2 refeições por dia, e o jejum intermitente é fantástico.
Não vamos vender mais nada, né? O Rodrigão parou de tomar remédio para pressão.
Isso aí. Então, não tem mais dor inflamatória, acabou os sprayzinhos, acabou a pomada, acabou o gel, acabou o Gatorade, acabou tudo, né? Então, acabou
o isotônico. Rodrigo, você falou sobre isso no seu relato, né? Que você começou a buscar, começou a ir atrás de artigos, e isso é o que tem acontecido, né? A gente vê que as diretrizes, né, nutricionais e muitas coisas ainda na área da medicina mesmo, ainda é muito fechada para essa questão da mudança da alimentação. E eu vejo muito isso que hoje, eu como nutricionista, eu sou profissional, mas o que o meu paciente me traz de informação, porque ele conseguiu achar um artigo que às vezes eu não conhecia. Então, hoje, eu vejo essa troca, né? Uma consulta, ela é mais uma troca de informações. A gente sabe que as pessoas hoje estão muito mais atentas a essa questão da saúde. Então, eu falo, né? Se o profissional da saúde não começar a se atualizar, não começar a buscar, os pacientes, eles vão começar a se tratar meio que sozinhos, né? Porque a gente está vendo, você tomava medicação, hoje você já não toma mais medicação, você conseguiu tratar o quê? A raiz do problema, que é diferente quando você começa a tratar, né? Se você pensar aí numa árvore, é até uma analogia que o Dr. José Neto faz, né? Que é uma árvore. Se você trata só as folhas com medicação, você esquece de tratar ali a raiz do problema. E quando você começa a tratar a raiz do problema ali com alimentação saudável, com prática de atividade física, com sono adequado, diminuição do estresse, ou seja, muda esse estilo de vida, você não dá lucro, porque saúde é uma coisa que não dá lucro, né? Você é saudável, você não vai gastar com medicação, você vai começar a comer os alimentos que realmente são mais baratos, né? Que não tem um marketing envolvido nessa questão. Então, você melhora a sua saúde em vários aspectos. Então, você, para o sistema, você é alguém que não dá lucro, né? Então, hoje eu falo, né, para todo mundo, quem é o mais interessado na sua saúde? É você mesmo, né? Não espere que nenhum profissional da saúde vá ficar preocupado com a sua saúde. Então, todo mundo deve se preocupar com a sua saúde. E hoje a gente tem isso tão fácil, né? Tão à mão. A gente consegue, qualquer um, seja profissional ou não, consegue entrar aí num PubMed da vida, consegue acompanhar a gente, né? Aqui no Atletas Low Carb ou outros profissionais que estão aí nos informando. Então, todas as pessoas devem se informar. Porque o mais interessado na saúde é a pessoa mesmo, é você mesmo que tem que ter esse interesse. E aí você só precisa lapidando, né? Porque como a gente tem as individualidades, né? Você precisa do profissional para lapidar isso dali e te mostrar esse caminho de uma forma talvez mais fácil, mais, né, para você conseguir fazer ali o seu esporte. Mas é muito importante essa questão que você pontuou na sua fala, né? Você foi atrás e buscou informação, hoje está fazendo parte de uma comunidade, dividindo isso com as pessoas, isso é muito legal.
Perfeito. Nutri, tem uma questão também que eu acho bem importante para a questão do estudante de nutrição, é ter esse ponto crítico, né? Você não é só assimilar o que o professor passa, mas você poder questionar, e você ir na fonte e buscar, ter essa proatividade. E hoje todo mundo, como você falou, vários dos seus pacientes já chegam com informação de estudo que muitas vezes talvez você talvez não conheça, e tá tudo bem, a gente vai aprendendo no, na experiência, no dia a dia. Tô falando isso porque eu vi uma aula uma vez de um professor falando de um estudo com camundongos que sugeria como aveia para suplementação, para melhorar a performance de atletas de ultramaratona. Pelo amor de Deus, com camundongos suplementando aveia. E
mas talvez pro camundongo, né?
Aveia para ele. Talvez se eu fosse camundongo, né, eu pudesse... Mas, pelo amor de Deus, era um professor com mestrado, doutorado, falando isso. E os alunos, eles enxergam cegos e assimilam isso como verdade absoluta e desconhecem estudos como festa, né? Que a gente já falou várias vezes aqui. Um caso como o do Rodrigo, que não é um atleta competitivo, mas transformou a vida só comendo mais comida de verdade, reduzindo o consumo total de carboidratos. E assim como o Rodrigo, a gente trouxe vários outros, talvez algumas dezenas de atletas que melhoraram a performance e a saúde. Então, também fica um pouco de apelo aqui, né, para os estudantes de nutrição da área, que se permita pensar um pouco fora da caixa, ver os casos que a gente traz e tentar ir pesquisar na fonte também, né, Nutri?
E eu falo para todos os estudantes de nutrição, né, a nutrição, ela só vai evoluir pelos estudantes, que é aquele que vai questionar o professor, que vai levar lá o artigo científico, que vai ter essa discussão, né, saudável, porque enquanto não tiver isso dentro da sala de aula, não tiver essa movimentação na sala de aula, para que isso seja levado para os nossos conselhos e realmente consiga entender que a saúde da população, ela tem que ser baseada em comida de verdade. A gente nem precisa falar numa alimentação low carb, cetogênica, mas com comida de verdade, né? Preconizando aí o consumo das proteínas, mudando essa pirâmide alimentar, que isso ali foi um tiro no pé, o que realmente trouxe a má saúde para as pessoas, né? Então, ou seja, essa evolução da nutrição, eu acredito que ela vá vir dos estudantes de nutrição que estão chegando agora. Porque é fato que esses estudantes de nutrição que hoje estão ingressando, né, eles já vêm com esse senso crítico. Porque eles já foram, né, já vieram talvez para a nutrição já sabendo ler um artigo, já sabendo ter senso crítico, que na minha época eu não tinha. Na minha época, o que o professor falava era lei e não se discutia isso, né? Agora não, agora se tem esses estudantes que trazem essa nova discussão. Então, para mim, ainda talvez vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que a grande evolução da nutrição vai vir dos estudantes e eu quero ver e bater palma, porque vai ser muito bom.
Queria trazer aqui dois comentários. Tem muito comentário. O Rodrigão fez sucesso. A gente precisa trazer o Rodrigo mais vezes aqui.
Tá? Fez sucesso no nosso canal.
O relato do Elton, tá? Eu consegui recuperar minha saúde eliminando 32 quilos, buscando a informação correta, inclusive com a informação do atleta low carb. Não é que seja o atleta low carb, mas a gente trazer esses relatos, trazer os profissionais de saúde, a gente vê o quanto muitas pessoas podem melhorar a saúde. Né? Parabéns, Elton, obrigado pelo relato. E assim como o Elton, tem várias outras pessoas que isso é gratificante, né, Nutri? A gente vê esses relatos e a gente não tem ideia da quantidade de pessoas que a gente consegue alcançar.
Nenhuma.
Nutri, e tem uma pergunta. Vocês acham que a low carb seria indicado também para atleta de duatlon, como é o meu caso, ao qual os treinos e provas de speed e mountain bike são altamente explosivas?
Eu falo assim, por que não, né? A gente tem muitos exemplos, né? Tem que esperar o período de adaptação, né? Tem que adaptar, não é igual o Rodrigo, né? Não vai ser de uma noite para o dia que você vai ter essa energia, essa explosão. Pode trabalhar uma ciclagem, pode trabalhar algumas estratégias para um dia de um treino mais intenso, um dia de uma prova, mas de todas as formas, né? Optar por uma dieta cetogênica, ou seja, fazer com que o corpo comece a otimizar a queima de gordura como fonte de energia, vai ser um grande benefício. E aí as coisas extras que vêm vindo para ter explosão, né, que aí é uma estratégia de forma individual, pode ser considerada. Mas eu tenho muitos exemplos de triatletas, duatletas, que fazem, que estão aí saindo super bem, tem uns que pegam até pódio, então é só esperar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência para poder adaptar, mas tranquilo.
Isso aí, Nutri, convença esse mineirinho aí, esse é um monstro da bike de Minas lá, sobe aqueles barrancos, é de ponta cabeça e não desce da bike. Mas não quer, não quer migrar ainda. Tá quase. Se ele fez a pergunta, ele vai chegar lá. Ele vai migrar.
A gente, aos poucos a gente vai, né? Ou seja, se ele já tem o treino físico, agora é só o treino nutricional e paciência. E paciência que vai e vai mesmo. Na hora que vira a chave, não tem para ninguém.
Isso aí. Tinha uma. Só, desculpa a interrupção. Tinha uma questão que eu tinha muito receio, né? Quando eu entrei na cetogênica, que era o caso e é o medo de todo mundo. Que são duas coisas, que é o caso da gordura, né, e o sal também, né, porque eu até por pressão alta e pai, larguei o remédio, eu sempre evitei o sal, eu não utilizava quase mais sal e muito sal. E no início a gente vê que a gente começa até em corridas ou tal, até mesmo normal, você vai desidratando, né, e vem a dor de cabeça, tudo. E você vê que hoje é interessante isso também, o consumo do sal hoje para mim é normal, você não precisa ter o medo do sal quando você acaba e sai dos carboidratos, né? E a questão da gordura, eu até exagerei um pouco na época que eu falei, quer saber, já que eu vou entrar de cabeça. Aí eu meti o pé na gordura e tudo, caí para dentro, porque eu ia fazer os exames, eu tinha feito meus exames, né, 3 vezes consecutivas, e eu entrei em novembro, eu falei, pô, aí eu vou fazer meus exames lá em fevereiro, março, que eu quero ver se vai subir tudo aí, né, se triglicerídeo, que eu sempre tive alto, tomava remédio também, 2 anos para triglicéridos, colesterol. E, na verdade, pô, desde que eu entrei fazendo exercício e vim mudando a alimentação, né, só venho melhorando. E quando eu entrei na cetogênica, foi o estágio hoje, o último exame, que foi o melhor de todos. Então, as taxas também melhoraram, entendeu? A gordura boa subiu, a outra desceu muito mais, o triglicérides quase sumiu. Então, e todas as outras taxas estavam excelentes. Então, hoje, realmente, só existe... pontos a favor, né? Não tem ponto. Eu, por exemplo, ainda não vi pontos contra que eu possa falar, né?
Ó, queria encerrar com esse comentário. Fernando, quem é Fernando Carneiro, Rodrigão?
Fernando Carneiro, grande parceiro, trabalha conosco lá. É o homem do dinheiro lá, o nosso gerente financeiro.
Opa, então vamos fazer aqui, ó.
Legal. E vou falar mais, hein? Esse eu sou obrigado a falar. Que na minha decisão, quando eu fui entrar na corrida, que eu tava naquela, pô, vou na corrida, vou no surf, vou no não sei o quê, vou na bicicleta, que eu andava de bike. Ele falou, Rodrigão, peraí, é a corrida. Esse cara gosta muito de corrida, conhece bastante e me incentivou demais, me explicou demais, me ensinou demais. No início de toda essa corrida, ele tinha me dado um livro no início, ó, antes de você começar, leia pelo menos esse livro aqui, O Correr, do Drauzio Varella, né? Foi aonde tudo começou, entendeu? Isso é um professor. Só que tem que voltar ele, porque acabou machucando a coluna e tá parado lá, tá de preguiça. Bota low carb e volta a correr, pô.
Vamos botar aí na low carb, é pra ele desinflar mais rapidinho.
Ó, a gente fala praticamente em toda live, né? O atleta que vai começar com a low carb é muito, mas muito provável que ele tenha queda do rendimento, vai passar pela gripe low carb. E o que o atleta precisa fazer é exatamente o que o Fernando falou que o Rodrigo é. Tem uma mente vencedora, dedicada e focada. Tá? Não desista. Não desista, porque o Rodrigo levou 7 semanas. Poucas pessoas têm paciência para quase 2 meses para voltar a ter a performance, né, de antes da adaptação. Então, algumas pessoas podem levar 1, 2 semanas, outras acima de 6, 7 semanas, mas o que é mais importante é você persistir, manter o foco, tentar se aproximar de pessoas que já passaram por isso, né, aqui na comunidade, aqui no Atletas Low Carb, você vai ver vários atletas, vários, inúmeros estudos, você pode ver nos comentários, várias pessoas relatando exatamente isso. Então, não desista, né? Para você que quer realmente passar por esse período, é importante demais persistir, né, Nutri?
Muito importante, porque essa, isso que vai levar, né, a você mudar, virar a chavinha, não tem jeito. Para poder virar a chavinha, tem que ter paciência. Isso é para tudo, não é só para a questão da dieta, não. Para qualquer situação, a gente tem que ter um pouco de paciência para poder chegar lá. Mas depois que virar a chave, aí não tem para ninguém. Aí é só energia, é energia infinita.
Isso aí.
Perfeito. Olha, desculpa, Rodrigão, só para responder, Miguel Neto. Olá. Quais as reações físicas após o corte de carboidratos nos primeiros dias? Existem alguns sintomas que mostram que estamos no caminho certo? Ô Miguel, a última live anterior a essa que eu fiz com a Nutri aqui foi sobre a gripe low carb. Tá? Foi uma live só sobre esse período de adaptação. Então, o assunto é meio longo, mas vale a pena você assistir. Fica a dica aqui. Palavra contigo, Rodrigão.
Beleza, só falar, acabei de ver ali, né, minha mãe entrou ali na live, né, tá atrasadinha, né, mas beijo, mãe, te amo, mas ela tem justificativa, né, eles estão lá na praia, lá no Paraná, em Curitiba, Guaratuba, deu um vendaval ontem lá e tava tudo sem comunicação, tá um pane geral lá, né, mas beijo, mãe, te amo aí, olha lá, não viciar seus filhos em carboidratos, é isso aí, e você, minha mãe, também, larga esse pãozinho, mas tá bom. Mas é isso, quero agradecer, eu vi que minha irmã estava ali também, não sei o que questionou, realmente é difícil seguir os comentários aqui, né, estou no telinho, mas depois eu vou dar uma lida em todos, quero agradecer, né, a vocês dois também, Letícia e André, foram precursores disso tudo, né, acho que vocês deram o caminho, a porta de entrada para tudo, né, aí é um portal realmente muito grande, né, e pesquisa quase que infinitas, é quase a energia da gordura aí, é muita coisa para pesquisar, não acaba muito, né? Tem que pesquisar. E na nossa comunidade lá, né? Como você falou, acho que tem profissionais de tudo quanto é tipo lá, né? Desde médico, engenheiro, nutricionista, de todas as especialidades, né? E é muito bom, porque a gente troca experiência lá e cada um vai compartilhando e sabendo, e é uma forma também de incentivo, né? E não desistência das coisas. E quero agradecer a todo mundo aí, os participantes, aos ouvintes, né, que prestigiaram aí, né, essa live aí. E dê uma estudada melhor a todos aí nessa low carb, né, todos que estão nos escutando. Obviamente tem alguns que já seguem, já são da comunidade, mas tem muitos aí que estão ali que não fazem parte, né, e não adotam isso como para suas vidas, mas comecem a dar uma pesquisadinha, né? Esse é o recado. Se quiserem, utilizem o pessoal aí do Atletas Low Carb aí, porque eu vou falar para vocês, vale muito a pena e eu sou a prova disso, como demais outros aí, né? Obrigado aí a todos aí, obrigado mesmo.
Tá. Rodrigão, nós que agradecemos pelo seu tempo aqui, relatando, né, sua experiência, porque certamente vai ajudar alguns atletas que, por medo, por insegurança ou desconhecimento, pode deixar de conquistar resultados muito bacanas, expressivos para a saúde e para o esporte. Nutri, mais um atleta.
Nossa, foi demais.
Promovido.
Promovemos ele como cisne negro. Queria agradecer a todos, agradecer ao Rodrigo pela disponibilidade. E é isso.
Boa noite a todos. Tchau e até a próxima.
Tchau, valeu. Tchau.